O mês de abril está terminando, como eu já disse, e mês de maio e mês de junho já temos um calendário pronto. E a partir da próxima quinta-feira, dia 2 de maio, nós teremos aqui uma série de presença de pastores convidados. E no mês de maio o nosso tema será o poder da oração em família. Ao convidar os pregadores, eu fiz questão de não limitá-los, de não especificá-los. Eu disse assim: olha, nós vamos orar pela família. E o que você sentir no coração, ministrar, então eu estou como você. Eu não sei se vão vir aqui falar sobre filho, sobre casamento, sobre dinheiro na casa. Eles vão ministrar sobre família, porque todos nós precisamos da bênção de Deus em nossos lares. Então, a partir da próxima quinta-feira, como o mês de maio é tradicionalmente, né, conhecido como mês da família, nas quintas-feiras nós também estaremos aqui refletindo sobre as nossas famílias. Então, já a nossa equipe de comunicação vai preparar aí a divulgação e a escala de cada pregador que estará aqui. Eu espero que sejam quintas-feiras também muito abençoadoras e que você traga pelo menos mais uma pessoa para celebrar conosco a esperança e o poder da oração no meio da família, a partir da próxima quinta-feira. Mas hoje a gente tem que terminar esta série de estudos sobre o poder da oração do discípulo. Jesus nos ensinou a orar, e ele fez isso deixando-nos um modelo, deixando-nos um exemplo de uma oração, que, como eu insistentemente disse a cada quinta-feira que passou, e direi tantas vezes quantas mais forem necessárias, não é uma oração para ser repetida de cor, não é uma oração para ser dita friamente como palavras decoradas, não. Não é uma oração a ser aprendida como um catequismo religioso, e que muitas vezes nós mesmos evangélicos a reproduzimos assim, como se tão somente repeti-la ou falá-la demonstra um poder espiritual. Não, Jesus estava dando aqui um parâmetro. Jesus estava, justamente pelo contraste, quando ele disse: não façam como os hipócritas e fariseus, que oram palavras repetidas em voz alta nas esquinas para que todos os vissem. Não digam palavras repetidas insistentes, como se Deus não fosse capaz de ouvir no silêncio do seu coração. E aí, no contraste, Jesus fala assim: quando vocês orarem por sua vez, façam assim. E aí Jesus traz e apresenta a oração do Pai Nosso, que está registrada em Mateus capítulo 6. Nós temos visto nas últimas quintas-feiras sobre ela, mas agora eu quero fazer um salto temporal, ou pelo menos textual, e caminhar rapidamente para o finalzinho do Sermão do Monte, porque Jesus volta ao tema da oração. O Sermão do Monte, conhecido assim, o Sermão da Montanha, que está apresentado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é o que muitos propõem ser um compêndio de vários ensinamentos de Jesus, que foi intitulado de Sermão do Monte, porque certamente em algum momento, num monte, muito provavelmente o Monte das Oliveiras, mas aquela região é de muitos montes, o relevo de toda aquela região conhecida hoje como Israel ou Palestina, é muito conhecido pelo seu relevo bastante alternado entre vales e montanhas. Então, eu não estive em Jerusalém ainda, né, na terra de Israel, mas conhecemos por imagens e sabemos que aquela região, especialmente da cidade de Jerusalém e toda a grande Judéia da época de Jesus, ela tinha vários montes. Então, a gente tem como sendo o Monte das Oliveiras o mais conhecido, o mais famoso, o mais presente na vida de Jesus, do seu ministério, mas comparando os outros evangelhos, como por exemplo Marcos e Lucas especialmente, a gente vai encontrar esses ensinamentos espalhados em outros momentos do ministério de Jesus. Então, Mateus teve provavelmente o cuidado de reuni-los, e ao longo da história do texto bíblico, a gente acabou conhecendo esses ensinamentos como sendo os ensinamentos do Sermão do Monte. Mas sem termos uma certeza categórica, sem dizer foi assim, que Jesus o tenha proferido tudo de uma vez só. Porque especialmente em Lucas, que é, segundo a história do texto bíblico, ele mesmo se apresenta como alguém que fez uma vasta, ampla e profunda pesquisa e deteve-se meticulosamente a analisar todos os fatos relatados acerca da pessoa de Jesus. É assim que ele começa a narrativa do seu evangelho, o evangelho de Lucas. Alguns desses ensinamentos estão espalhados e não reunidos como sendo um sermão da montanha. E o que Lucas apresenta como sermão da montanha é menor, um pouquinho, tem menos ensinamentos do que este. Mas o que eu quero chamar a atenção, depois dessa introdução, eu diria, bíblica, desse contexto do ensino, é que Jesus sempre deu tanta importância à oração na sua espiritualidade e na espiritualidade dos seus discípulos, que diversas vezes Jesus aparece orando. E a gente podia perguntar assim, mas Jesus precisaria orar? Ele era o próprio Deus entre nós? Mas ele reúne esta realidade misteriosa de ser plenamente homem, plenamente Deus. Como sendo plenamente homem, tinha algumas limitações que a humanidade impõe, como fome, cansaço, sede, temor. A expectativa da sua morte fez com que ele, ao transpirar, seu suor se transformasse em gotas de sangue, e segundo a própria anatomia humana, isso é possível em situações de extremíssima angústia. Então veja que habitava naquele ser a plenitude de uma humanidade, mas nenhum homem como nós teve e tem poder de, com a sua, tão somente a sua voz ou seu gesto, dizer para uma tempestade: acalma-te, mar, cale-se, vento. Então, nesta realidade, neste ser, o Nazareno, estava também habitado e manifesta a plenitude de Deus, poderoso para realizar milagres, multiplicar pães, peixes e ressuscitar mortos, inclusive. Então, Jesus, em seus ensinamentos, faz com que os seus discípulos, ao ouvi-lo, mas também ao observá-lo, vissem: a oração é algo que precisa fazer parte da vida de um discípulo de Jesus. Porque ele, sendo plenamente Deus, fez com que a oração fosse o seu modo de manter a intimidade com o Pai. Diversas vezes, as narrativas dos evangelhos vão mostrar Jesus dedicando-se a um tempo de oração. A gente vai entender que a experiência da vida em oração não se resume a um momento selecionado no seu dia em que você diz: agora eu vou parar para orar. Isso sim é um momento devocional, é um momento litúrgico, é um momento mais cultico, em que a oração se torna uma atitude ou uma prática disciplinada de você usar o seu tempo exclusivamente para desenvolver essa experiência em oração. Porém, vamos entender que uma vida de oração resume-se também a entendê-la como uma vida em oração, ou seja, tudo o que você é e tudo o que você faz, no final das contas, é a oração que você entrega a Deus, porque oração é relacionamento. Tanto que Jesus começa esta oração com essa declaração única, bombástica, eu diria, naquele contexto: Deus é Pai, Pai nosso, que abre os céus para fazer da eternidade a nossa habitação. O Deus que antigamente, na concepção religiosa, habitava o templo, agora abre a sua casa para nos ter como filhos e nos colocar à mesa. Então Jesus tem a oração como sendo um pilar essencialmente necessário à sua vida com Deus, o Pai. E agora, quando finaliza, vai finalizando o que Mateus reuniu como sendo seus ensinamentos da montanha, Jesus volta à experiência da oração, tornando-a uma necessidade premente na vida daqueles que querem fazer a sua vontade, a vontade do Pai. Então, agora Jesus não fala mais de um modelo de oração, ele não está mais dizendo o tipo de oração, mas apenas ele encoraja, no final desse ensinamento vividos por Mateus, de que a oração deve ser alguma coisa que faça parte da vida daqueles que seguem a Jesus. Então, um cristão, um seguidor de Jesus, que encontra as mais, eu diria, miseráveis desculpas para dizer que não sabe orar, não tem tempo de orar, não sabe o que orar, eu diria que esta pessoa que apresenta ao Senhor ou a qualquer outra pessoa justificativas para não fazer da oração uma prática na sua vida como discípulo de Jesus, esta pessoa, na verdade, precisaria primeiro descobrir se não sou um discípulo de Jesus. Porque discípulos de Jesus oram. Discípulos de Jesus fazem da oração o seu jeito de enfrentar a vida. A oração, muito mais do que um aspecto da liturgia da espiritualidade, a oração é a própria espiritualidade em ação. Quando você entende que tudo que você faz e é oração ao Senhor, é relacionamento e é entrega. E quando no capítulo 7, como eu disse, neste compêndio de ensinamentos que Mateus apresenta de Jesus, ele volta ao tema da oração no versículo 7 até o versículo 12, em que ele retoma o tema da oração para agora, eu diria que fazer uma carta final, assim, uma última lembrança, um reforço necessário ao que significa e como se estabelece uma vida de oração do discípulo de Jesus. Então vamos ler Mateus 7, a partir do versículo 7 até o versículo 12, para compreendermos bem o que isso significa e como Jesus relaciona esta experiência da oração à vida de um discípulo seu. Mateus 7:7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. De trás para frente, o que Jesus quer dizer com esta é a lei e os profetas? Para aqueles homens que ouviam Jesus, para aquelas pessoas que estavam admiradas com o ensinamento de Jesus, esta expressão, a lei e os profetas, era a essência da religiosidade que eles praticavam. Porque lei se refere ao que nós temos hoje como Pentateuco. Profetas era tudo aquilo que eles aprenderam como os ensinamentos dos mestres, daqueles que estavam ensinando aquelas pessoas a desenvolverem uma religiosidade à luz da revelação de Deus, por meio de homens que falavam em nome de Deus e que prenunciavam o que Deus estava por fazer. Então, leis e profetas era o compêndio de explicações, de ensinos que levavam aquelas pessoas a uma prática religiosa. E agora o que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês querem de fato cumprirem o que as leis e os profetas estabeleceram, ouçam o que eu estou dizendo. E o que Jesus está dizendo aqui é que a vida de um discípulo de Jesus está muito mais preocupado com o que o seu coração tem e pode dar do que qualquer outra coisa. Parece-me que não é sem sentido Mateus organizar desta maneira os ensinamentos de Jesus e colocar esta parte bem depois de ter dito, depois de Jesus ter dito aos seus ouvintes: não julguem os outros, porque se vocês julgarem os outros, vocês vão ser julgados com a mesma medida com que vocês julgam os outros. Quando eu leio essas duas porções juntas, ou seja, o capítulo 7, versículo 1, e logo depois do versículo 7, eu sou levado a compreender que Jesus, logo depois de dizer para as pessoas que estavam ouvindo: olha, vocês estão tão preocupados com o coração dos outros, ou o que os outros são, mas eu vou ensinar uma coisa a vocês agora. Se há uma experiência que analisa perfeitamente quem você é, esta experiência é a oração. Porque a oração analisa você de dentro para fora. Enquanto muitas vezes a religiosidade e a religião de uma forma geral, e vocês ouvem eu falar isso recorrentemente, a experiência religiosa, seja ela qual for, mas parece-me que um tanto quanto a religiosidade chamada de cristã, ela vem ao longo desses 2000 anos estabelecendo uma prática de performance, de estética e principalmente de aparência. no formalismo litúrgico e na formalidade cultica, a ponto de nós sermos muitas vezes levados a dizer isso é, isso não é de Deus. E muitas vezes isso é e não é de Deus a partir de um julgamento próprio. Por essa percepção performática e estética do que eu gosto e do que eu não gosto, do que está dentro de escopo de uma compreensão, de uma cosmovisão temporal, enquanto que a espiritualidade em Cristo ela é atemporal e ela é supracultural, ou seja, ela está acima de qualquer experiência cultural. Então, o que isso tem a ver com esse momento da oração do discípulo? Porque Jesus já tinha acabado de dizer no versículo 3, vocês olham o cisco que está no olho do outro, mas não atentam para a trave que está no olho de vocês. Como religiosos que vocês são, vocês estão preocupados com o que o outro faz, mas não cuidam tanto do que vocês fazem. E aí agora no versículo 7, ele vai falar sobre a prática da oração. Aí você fala assim, mas por que isso tem a ver? É só você entender porque que logo depois vem o versículo 12. Porque esse momento do versículo 12 encerra este ciclo quando Jesus fala assim, lembrem-se de fazer aos outros exatamente aquilo que vocês querem que façam com vocês. Então me leva a entender que o contexto, a chave para compreender este ensino de Jesus sobre oração, neste meio onde ele acabou de dizer sobre o julgamento do outro, e finaliza dizendo, cuide do que vocês querem, e façam isso aos outros para que vocês possam receber também, é que no meio me faz entender que a oração é o que de fato me analisa perfeitamente e que me faz ver a mim mesmo sem escamas, sem filtros, sem lentes, e eu consigo me enxergar diante de Deus como realmente eu sou. Por isso a oração do discípulo é aquela que primeiro nos leva ao trono da graça absolutamente desnudos, despidos, onde antes de eu olhar para o outro e achar alguma coisa do outro, eu sou levado a reconhecer o que eu preciso, onde em mim mais cheira mal. Esse é o desafio da espiritualidade de um discípulo de Jesus, em que a oração não é um artifício para Deus me dar o que eu quero, mas pela oração eu me quebranto, eu me humilho, eu me desnudo, eu me desvisto, e eu reconheço que eu não posso querer para mim o que eu não quero para o outro. É nessa dinâmica de uma espiritualidade realmente exemplar acerca de Jesus que o discípulo desenvolve a sua vida de oração. Porque quando Jesus ensina e faz esta última carta, esta última missiva sobre o que a oração é, ele inclusive invoca para esse contexto a compreensão do amor perfeito que há em Deus, sendo ele absolutamente pleno em amor e propósito. Há três momentos aqui neste ensino de Jesus que vai do versículo 7 ao versículo 11. Como eu disse, o versículo 12 ele está aqui para fechar o contexto e você compreender bem o que a oração faz na vida de um crente. A oração não é um artifício para você receber o que você quer. A oração é o meio pelo qual nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu disse isso desde o começo. Porque quando Jesus nos inclui nesta família e fala que você também é filho do Pai, que é dele, e agora nós fazemos parte de uma comunhão, de uma comunidade onde o Pai é nosso, Jesus nos trouxe para casa. E nesta casa nós somos desafiados a ser como ele. Então a oração não é um artifício para você ganhar o que você mimadamente tanto espera do Deus Todo-Poderoso. E essa é a infantilização da fé cristã, da religiosidade desenvolvida ao longo de todos esses anos, na qual eu e você fomos culturalmente formados, em que se eu quero alguma coisa eu vou orar e Deus vai me dar. Mas a oração do discípulo de Jesus é aquela que nos transforma à semelhança dele, a ponto de que não importa mais se será a minha vontade, mas eu confio que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas eu estarei sendo desafiado a ser como ele. Então muda o meu pensamento, muda as minhas intenções, mudam os meus critérios, mudam os meus propósitos, mudam os meus padrões, mudam as minhas expectativas, porque a minha oração está me levando a um processo de me tornar semelhante a Jesus, para que eu possa realmente dizer que o Pai é nosso. Então, neste processo do desenvolvimento da oração do discípulo de Jesus, Jesus diz assim: você está tão preocupado com o cisco no olho, né? Então vem cá, vou te ensinar a orar. Pede para Deus. Pede para Deus para que você de fato receba o que você precisa. Busca, insiste. E nunca se esqueça, aí versículo 12: o que você quiser para você, queira para os outros também. No confucionismo, que é uma religiosidade, né, oriental, essa mesma expressão ela aparece no negativo, como nós muitas vezes recitamos como se fosse da Bíblia. Não é. A Bíblia é positiva. Faça aos outros. Aliás, a Bíblia sempre foi positiva. Todo mandamento de Jesus, ele é positivo. Mas a gente aprendeu de cor, né? Não faça aos outros o que você não quer que os façam. Só que Jesus fala assim: não, não, não é negativo. A proatividade do cristão é sempre agir, fazer, nunca se omitir, porque o não fazer muitas vezes é fácil. Eu me lembro que o apóstolo Paulo disse aos Efésios que ele falou isso: quem roubava não rouba mais, ao contrário, vai lá e trabalha para ter o seu próprio sustento. Então note que não roubar é metade do caminho, não mentir é metade do caminho. A negativa normalmente é esse cômodo de assim: eu nunca matei, nunca roubei, nunca falei, eu nunca fiz nada de mal a ninguém. Mas o que Jesus fez é o contrário, é ir um pouco mais além. Não é você não fazer alguma coisa, é você fazer o que tem que fazer. E aí é onde entra o desafio da fé, porque fazer alguma coisa virtuosa, positiva, construtiva, abençoadora, acredite, é muito mais difícil do que você apenas dizer que não faz o que é ruim. Então Jesus está terminando o seu ensinamento sobre oração, voltando ao tema, num contexto muito mais ético do que religioso. Porque a oração nos molda a identidade de Jesus, e a identidade de Jesus é aquela que nos leva a se importar com o outro, e não com a nossa vontade, não com o nosso desejo, não com o nosso interesse, não com a nossa vaidade, não com as nossas expectativas. A oração vai nos tornar, inclusive, mais preocupados com o próximo. Essa espiritualidade em Cristo. Mas, quando Jesus especificamente fala sobre oração, há três momentos aqui onde ele diz assim: olha, primeiro, ele fala de uma ordem, há um mandamento no processo de oração. E ele usa três verbos: peçam, busquem e batam. Só que não é tão imperativo pontual como esse, não. A tradução não tem outra para ser feita, porque a língua grega é diferente da língua portuguesa. Então, se nós pudéssemos traduzir de um modo mais próximo do que Jesus disse, ou o que Mateus escreveu da palavra de Jesus, com esses mandamentos: peçam, busquem, batam, era assim: continuem pedindo sempre, continuem buscando sempre, continuem batendo sempre. Isso é insistência? Parece-me que é muito mais resiliência do que insistência. Parece que tem muito mais a ver com não desistir do que se tornar uma pessoa chata. Parece que é muito mais uma questão de firmeza espiritual do que esta autoridade espiritual. Eu passei em frente a uma igreja recentemente e vi algumas palavras que retratam os valores, e numa delas era autoridade. Eu não entendi assim, e olha que sou pastor há 30 anos, né? Apaixonado pelo tema igreja, mas não entendi o que era. Era mais ou menos assim: amor, palavra, autoridade, serviço. Eu não entendi a autoridade no meio dessas palavras de ordem para aquela determinada comunidade, que eu gostaria de entender um pouco mais. Porque hoje em dia a gente tem ouvido falar de uma espiritualidade cristã baseada nesta ousadia de fé. onde a gente encosta Deus na parede e diz: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me responder. Só que quando eu compreendo esse contexto do ensino de Jesus acerca da oração do seu discípulo, é que tem muito mais a ver com resiliência do que com esta ousadia. É alguém que sabe que esta oração será contínua até que a gente se torne uma pessoa melhor, até que essa espiritualidade que a gente diz ser cristã, de fato reflita a pessoa de Jesus, porque ela está baseada na confiança no amor. Porque logo depois, no versículo 9, bom, versículo 8, Jesus tem uma promessa: quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, será aberto. É uma promessa de que a nossa oração, ela não falha, ela não são palavras jogadas ao vento. Falando às mulheres de nossa igreja na segunda-feira, agora na reunião de oração delas, eu me lembrei do texto de Daniel 9, está falando sobre oração, e eu citei Daniel 9, 23, em que Daniel ora, intercede, e o anjo Gabriel vem a ele, e para mim declara uma das palavras mais lindas que tem na profecia de Daniel, no livro profético de Daniel, quando ele fala assim: desde que você começou a orar, dá para botar aí Daniel 9, 23, desde que você começou a orar, houve uma ordem nos céus, e eu vim aqui dizer para você, sua oração foi ouvida, porque você é muito precioso. E outra tradução é: porque você é muito amado. Olha que texto lindo. Isso tudo para confirmar para você que a nossa experiência de orar ao Senhor, ela é um processo de relacionamento onde o que fundamenta essa experiência é confiança. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim aqui para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Não é lindo isso? Então note que a nossa relação com Deus baseada na oração, ela não é esse processo de lista de desejos, não é esta experiência de você colocar para Deus, ou colocar Deus contra a parede e dizer assim: eu só saio daqui depois que o Senhor me responder. Não há autoridade na minha palavra, a autoridade é do Senhor. Então quando Jesus está dizendo: peça e lhe será dado, busca e você achará, bata e a porta será aberta, tem uma promessa, porque sim, é verdade, quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate a porta será aberta, porque Daniel já tinha ouvido isso muito tempo antes. Quando eu comecei a orar, veio do céu uma palavra: você é muito amado. Nossas orações nunca deixarão de ser respondidas. Mas aí vem o versículo 9, que estabelece esta base da nossa vida em oração. Quando Jesus diz: quem de vocês, ele está agora desafiando aquelas pessoas, quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Lucas relata esse mesmo ensino, só que ele acrescenta mais uma terceira ilustração. Que filho que pedindo um ovo vai receber um escorpião da parte do pai? Note que Jesus está usando uma experiência improvável. Improvável para pessoas sãs. É verdade que numa sociedade doente como a nossa, a gente até encontra absurdos que contradiriam, né, isso que Jesus está dizendo. Porque talvez existam homens e mulheres tão maus que podem dar aos filhos o que eles não deveriam receber. Há na mitologia grega uma passagem interessante, é mitologia grega, em que Aurora, filha de Zeus, o senhor dos deuses, pediu um desejo, porque Zeus disse: pede o que você quiser, e ela fez um pedido. Como ela era apaixonada por um outro deus, com D minúsculo, né, Teotônio, ela pediu a Zeus que ela nunca morresse. Só que ela esqueceu um detalhe, porque isso ilustra bem a nossa incapacidade de sabedoria. Só que ela envelheceu. Ela nunca mais morreu, mas ela envelhecia. Ou seja, ela tinha um envelhecimento permanente. E ela ficou extremamente frustrada e aborrecida com Zeus, porque ele não entendeu o pedido dela, ou ela não soube pedir. Entende que a nossa relação com Deus, ela está estabelecida sobre uma base de confiança no amor. É por isso que está dizendo: confie em que Deus é muito melhor do que a melhor bondade de um homem. Deus é muito maior do que o maior amor de um homem, de um indivíduo. É por isso que lá no primeiro encontro que tivemos na primeira quinta-feira, foi na segunda, quando eu falei sobre santificado seja o teu nome, que há poder no nome de Jesus, que diferentemente do nosso amor, que é intenso, eu disse, eu tenho amor pela minha filha, que é um amor incontrolável, é um amor que dói o peito muitas vezes. Quem é pai sabe disso, e eu sou imperfeito. Algumas vezes, da educação da Letícia, tive que pedir desculpas a ela, ou perdão, por falhas que eu cometi, por impropriedades que eu tenha cometido. Algumas vezes já pedi perdão à minha filha, porque eu não sou perfeito, e doía muitas vezes em mim ter de corrigi-la sabendo das minhas incorreções, mas era o processo educativo. Mas eu sei o que é bom para ela. Mas o meu amor pode ser intenso e transbordante, mas ele não tem poder, porque quisera eu poder, com o meu amor, fazer com que a minha filha experimentasse tudo de bom, tudo de perfeito, aprovação em todos os concursos, o maior salário possível, o melhor casamento possível que estivesse por vir, mas eu não tenho esse poder, não tenho. Você que é mãe, você que é pai, sabe disso. Nós podemos amar muito, mas este amor é limitado, mas o amor de Deus não. E é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos: orem confiando que, se vocês que são imperfeitos sabem dar coisas boas. É interessante que um estudioso que eu li do texto, um exegeta, sugere que há uma intenção de Jesus, porque seriam objetos muito parecidos, um pão com um pedaço de pedra, e ao invés de cobra, a melhor tradução seria uma enguia, que é aquele peixe que não tem barbatanas, né, e nem escamas, que é um peixe, é um animal proibido pela lei de ser comido. Então a ideia de Jesus é justamente dizer assim: um pai não engana o filho, uma mãe não mente para o filho, pelo menos não deveria, né? Na volta a gente compra. Que pai ou mãe nunca cometeu esse pecado, né? Na volta a gente compra. É, tem filhos com trauma disso até hoje, né? E o que a gente está dizendo é isso: pais e mães, sendo imperfeitos, sabem que não devem enganar seus filhos. E ele fala: algum pai aqui seria capaz de ouvir do seu filho: pai, eu estou com fome, dá um pão? Sarcasticamente vai dar uma pedra? Se vira com essa pedra. O filho está com fome, pede um peixe, vai dar uma enguia, que além de ser um peixe proibido pela lei, levando o filho a cometer uma infração àquela lei vigente na época, graças a Deus hoje não mais, pela graça, e que inclusive, sendo uma enguia, se for um peixe elétrico, poderia causar um dano terrível ao filho. Algum pai tem esse tipo de sarcasmo? Jesus fala assim: não, um pai saudável, um pai com sã consciência nunca fará isso, quanto mais Deus. Então peçam, busquem, batam e confiem, descansem, esperem. O discípulo de Jesus ora para que sua oração reflita o interior incontrolavelmente desejoso de ser igual a Jesus, porque sendo igual a Jesus, eu vou desejar, vou fazer somente o que desejo que façam comigo. Isso é cristianismo, isso é vida em Cristo. E as minhas orações, elas serão experiências em que recorrentemente, resilientemente, eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou bater, mas no final eu vou sempre confiar, porque Deus me ama e o amor dele é por mim. Você pode fechar os seus olhos, querido, querida? Encerramos aqui uma série de estudos em que nós refletimos e aprendemos um pouco mais sobre a oração que um discípulo de Jesus faz. É a oração que nos introduz à casa, porque agora nós o temos como Pai. É a oração que se defronta e se quebranta diante de um nome que é santo, que é poderoso em amor. Uma oração que, em que pese apresente necessidades como o pão nosso de cada dia, como a força para não pecar, o vigor diante das virtudes e contra os vícios, e o perdão, tanto quanto está disposto a perdoar, esta oração que nos leva a um relacionamento com Deus e com as pessoas, é agora finalmente uma oração que olha muito mais para dentro de si do que para o outro. Porque não é uma oração religiosa, é uma oração que parte de um coração, que tem um objetivo, um propósito de ser igual a Jesus. Quando assim oramos, a gente busca, a gente pede, a gente bate, mas no final a gente confia, porque Deus me ama. Esta oração produz em nós uma atitude ética, uma atitude virtuosa, uma atitude de discípulo, que eu não farei nada, e muito mais, eu farei somente aquilo que abençoa, que constrói, que edifica, que agrada, que instrui, que abençoa, porque eu farei aos outros somente aquilo que eu quero que me façam. Então a oração do discípulo produz em nós o caráter de Jesus. Que nesses momentos em que refletimos e oramos, a gente esteja sendo moldado pelo Espírito Santo, para que no final das contas, todas as vezes que dissermos Pai Nosso, todas as vezes que dissermos Senhor, Deus Eterno, Pai Bendito, Pai Amado, seja como você se dirigir ao Pai, que no final o fruto da sua oração seja o caráter de Jesus em você. Senão não terá valido, senão não será a oração do discípulo. Pai, mais uma vez te pedimos, como os discípulos pediram ao teu filho aqui na terra, ensina-nos a orar. Que teu Espírito Santo continue moldando em nós uma vida em oração, livre da religiosidade, da performance, da estética, do juízo e do julgamento, mas que sejam orações que reflitam um relacionamento contigo, baseado e confiado no amor que tu tens, que tu és, e que o fruto e o resultado das nossas orações, mais do que a nossa vontade, seja sempre a tua vontade, mais do que o nosso interesse, seja sempre o teu querer, e mais do que o nosso bem, seja o bem do próximo. Assim como Jesus ensinou a ser e fazer, que nossas orações resultem em caráter de Jesus. E é no nome dele, o Senhor, o nosso Salvador, que eu oro. Amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. A você de casa também o nosso abraço fraterno e carinhoso. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Que Deus nos conduza. Sábado tem louvorzão da juventude, né, pastor Israel? Então, toda a igreja está convidada ao louvorzão da juventude. Domingo estaremos juntos aqui. Temos ainda a cantina, o quiosque ali na Praça do IP. Não saia correndo, não. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro.